juntos, como parte das nossas aprendizagens deste segundo capítulo, relacionado a situações de comportamento humano nas organizações, nós vamos abordar agora dois aspectos bastante importantes que o psicólogo pode contribuir para a aprendizagem de vocês, que são as motivações e a aprendizagem organizacional. Esse é o nosso tema principal nesta videoaula. Bom, a motivação, ela se constitui em um dos temas mais tradicionais de estudo e de prática, seja de preocupação dos psicólogos, dos administradores, dos engenheiros, ou seja, de todos aqueles que trabalham nas organizações e que procuram entender um pouco mais o que exatamente isso significa. Será que nós podemos motivar as pessoas ou as próprias pessoas é que se motivam? Então, essas são perguntas fundamentais que estão presentes no nosso dia a dia. Possivelmente, se vocês trabalham em gestão de pessoas, e eu que trabalho há bastante tempo na área de desenvolvimento, treinamentos, costumo ouvir as demandas nas organizações de que precisamos fazer treinamentos de motivação. Por outro lado, né, como nós, vocês podem ver no slide aí, que está sendo apresentado, a professora Cecília Bergamini, uma das grandes estudiosas brasileiras sobre o tema, nos diz que ninguém motiva ninguém. E agora? Temos aí uma grande interrogação. Porque, muitas vezes, a literatura mais prescritiva, a literatura de autoajuda, tenta nos dizer que nós precisamos aumentar o salário, isso, aquilo, aquele outro, e isso necessariamente vai motivar as pessoas. Cecília Bergamini, né, com a sua longa experiência na área, procura nos mostrar aquilo que vem das próprias definições de motivação, como vocês têm aí então, né? O que que nos move? Para nós pensarmos se alguém pode ou não ser motivado por meios externos, nós temos que pensar, cada um de nós, entender dentro das organizações o que que move as pessoas, já que motivação está relacionado a mover, a colocar em movimento. Então, motivação, motivo para a ação, motivo para agir. Quando se diz que as pessoas, os gestores, os administradores, os próprios psicólogos não podem, de uma forma automática, mecânica, descobrir estratégias e querer motivar o conjunto de todas as pessoas, é porque, como nós temos aí, por meio do processo motivacional que vocês têm apresentado no slide, a motivação, ela está relacionada às necessidades. Quais são as minhas necessidades? Quais são as suas? Isso nos move em primeiro lugar. Descobrir, rever, preencher necessidades, conseguir satisfazê-las, de modo que essa necessidade nos move a encontrar respostas. As necessidades, elas em grande parte vão nos levar a pensar em que comportamentos, que ações humanas nós vamos desenvolver. Lembram lá o que define comportamento? Está lá na nossa primeira unidade. Então, a motivação, ela não é uma relação automática. Resolvemos problemas de necessidades, interesses, satisfazemos e teremos um comportamento. Não, nós podemos dizer que a motivação, à medida em que ela move, a partir das necessidades, ela é uma grande preditora de que comportamentos serão desempenhados, que comportamentos serão resultantes da satisfação dessas necessidades. Mas elas não acontecem da mesma forma para todas as pessoas. É de modo especial, como vocês podem ver nos slides, os objetivos que nos geram, que nos levam a pensar a partir das necessidades, para onde nós vamos. Então, como parte extremamente importante, quando vocês pensarem na motivação das pessoas que trabalham junto a vocês e de vocês próprios, pensem nas necessidades, mas pensem como é importante que as pessoas tenham objetivos e que os objetivos que a organização deseja que sejam alcançados, eles sejam muito claros. Eles sejam compartilhados pelas pessoas. À medida em que nós nos sentimos mobilizados para satisfazer necessidades e que existe uma aproximação em entender as necessidades da organização, os objetivos da organização, com aqueles que ali está trabalhando, nós tendemos a gerar algo que é extremamente importante, que é sentido naquilo que nós fazemos, significado. Ou seja, se algo é significativo, quando eu desenvolvo, a tendência é que eu me sinta muito mais motivado, muito mais movido a fazer algo. Então, lembre-se sempre, né, da indicação dessa professora. Lembre-se de deixar claros os objetivos para que eles possam ser geradores de significados a partir das necessidades e que aí sim se procure alinhar comportamentos de acordo com aquilo que pode ser ou que se deseja que ocorra em termos de ação das pessoas nas organizações. Então, professora Cecília Bergamini diz que ninguém motiva ninguém, porque como nós acabamos de ver, se as necessidades são diferentes, se não existe um bom compartilhamento de objetivos, de interesses dentro da organização, como nós vamos pensar que as pessoas terão uma motivação mais geral que possa ser trabalhada ou propriamente treinada? Com isso, ela quer nos dizer, então, que a maior parte dos nossos motivos, das nossas motivações, elas são intrínsecas, né? Elas dependem dos interesses, das necessidades de cada um. Mas é obviamente que elas estão relacionadas também com os aspectos extrínsecos. Se eu tenho melhores condições de trabalho, se eu tenho um salário melhor, a tendência é que eu consiga identificar objetivos mais próximos entre aquilo que a organização permite que eu consiga por meio do trabalho e os meus fatores ditos internos ou intrínsecos, próprios, né? Singulares, por exemplo, da professora Suzana ou de cada um de vocês, né? Então, esse alinhamento, esse compartilhamento em termos da gestão é extremamente importante para que as pessoas consigam identificar o que eu faço tem valor, o que eu faço tem uma relevância, tem um objetivo que se aproxima de necessidades minhas, ou de desenvolver capacidades, ou de receber uma contrapartida salarial e benefícios, ou de segurança em termos pessoais, ou de estima e aspectos sociais relacionados com o compartilhamento com os colegas, com a chefia e assim por diante. Então, todos esses aspectos são aspectos que podem ser pensados extrinsecamente como políticas para uma boa gestão de pessoas e que, se bem conduzida, se alinhada com as necessidades individuais, tendem a gerar motivos maiores, engajamento das pessoas, compromisso maior na organização. Então, esse, com certeza, é um grande desafio. Em termos teóricos, nós vamos ver que existem muitas perspectivas sobre motivação. Sugiro que vocês consultem, nas referências que nós indicamos, livros sobre comportamento humano nas organizações, ou comportamento organizacional, livros como do Balditch e Buono, Elementos do Comportamento Organizacional, livros como de Robbins, que trazem, então, diferentes perspectivas que nos ajudam a entender um pouco melhor, do ponto de vista teórico, o que, que leva as pessoas, então, a se moverem para satisfazer as suas necessidades, mas também para se enquadrar, se alinhar aos objetivos pessoais e organizacionais. A mais tradicional das perspectivas relacionadas à motivação no trabalho foi desenvolvida por um profissional chamado Maslow, alguns de vocês possivelmente já devem ter conhecido, e vocês têm então no slide a pirâmide motivacional de Maslow, que traz então nesta pirâmide a representação de uma hierarquia das necessidades. Esse autor, ele pressupôs então que nós nos motivamos a partir desde necessidades mais básicas, fundamentais, até aquelas que estão no topo, as ditas necessidades de nível superior. No nível mais básico, nós precisamos pensar no quê? Nós precisamos pensar na sobrevivência, nós precisamos pensar no alimento, nós precisamos pensar nas condições fundamentais de sobrevivência. Da mesma forma, numa organização. Se nós vamos trabalhar com sistemas de informação, se nós vamos trabalhar com planilhas Excel, nós precisamos, basicamente, de ter um computador. Subindo nesses níveis hierárquicos, nós vamos ter as ditas necessidades de segurança. As necessidades de segurança, elas estão relacionadas hoje tanto a questões sociais mais amplas que nós vemos, como nos sentirmos seguros e não sujeitos a situações que possam nos levar à violência, assaltos e assim por diante, mas dentro de uma organização, embora nem todos hoje tenham estabilidade no emprego, ela está relacionada ao fato das pessoas, por exemplo, não se sentirem constantemente ameaçadas. Elas perceberem que se elas desenvolverem um bom trabalho, elas serão tratadas de uma forma adequada, elas terão possibilidade de permanecer trabalhando na empresa. Elas não estarão sendo constantemente colocadas naquelas situações de insegurança que a gente sabe que, infelizmente, algumas organizações usam de forma errônea como estratégia, dizer aos trabalhadores, olha, qualquer coisa que você fizer de errado, né, ou se você não fizer exatamente aquilo que nós te dissemos, você será demitido, porque há muitos aqui esperando pelo seu lugar. Então, essas situações de insegurança, proporcionadas muitas vezes pela organização de uma forma muito efetiva, elas geram situações de desmotivação, né? Situações nas quais não existe segurança no trabalho, né? Que existem graus grandes de insalubridade, que as orientações não são claras e precisas, como vocês veem aí. Também, num terceiro nível nessa pirâmide, nós temos as questões relacionadas aos aspectos sociais, né, que nessa pirâmide coloca como afetivo social. Nós, de modo especial os brasileiros, nos relacionamos muito, somos muitas vezes bastante informais mesmo nas situações de trabalho. Então, muitas pessoas relatam que o que mais as move de manhã cedo ou no domingo para dizer que querem vir trabalhar, que têm necessidade, vontade, compromisso até com o trabalho, é com os colegas, é com a chefia, né? Então, esses aspectos afetivos sociais estão ligados aos processos de afiliação, à existência de um bom clima, de um clima que seja bem voltado a uma boa convivência, boas relações interpessoais com os colegas, com as chefias, a aceitação, a inexistência de muitos preconceitos, pressões excessivas no trabalho, assédio moral, ou seja, situações que não vêm se caracterizar como situações danosas, né? Um bom ambiente de trabalho, geralmente, ele é cercado de boa resposta a necessidades afetivas e sociais. Depois, num quarto nível nessa hierarquia, nós temos as questões ligadas à estima, né? À autoestima e à heteroestima, ou seja, se nós temos um bom ambiente social, em boa parte das vezes nós vamos nós nos sentiremos como? Pensem bem. Nós nos sentiremos gostados, nós nos sentiremos em um ambiente no qual existe uma estima por parte dos outros e que contribui para que cada um de nós também possa desenvolver uma boa autoestima. No nível considerado mais elevado na hierarquia, nós vamos ter aquelas que Maslow considerou como as necessidades de nível superior, aquelas necessidades relacionadas à possibilidade de desenvolver bem as suas capacidades, de colocar de forma ampla as suas competências a serviço da organização, de ser reconhecido, de ter autonomia, de participar nas decisões e assim por diante. Elas são consideradas de nível superior porque, vejam bem, né, à medida em que nós temos aquelas mais básicas que garantem, como já falei antes, a nossa sobrevivência, no nível superior nós temos aquelas que possibilitam que o indivíduo também se realize de uma forma mais ampla a partir do momento em que ele contribui, se move de forma efetiva em relação aos objetivos da organização. Embora em muitas literaturas vocês encontrem, né, concepções ou autores que entendem que esse processo de entendimento da hierarquia ele ocorre de forma rígida, não foi assim que Maslow concebeu nos seus escritos clássicos. Maslow considerava que muitas vezes as pessoas não têm amplamente satisfeitas suas necessidades mais básicas, né? E todos nós com certeza conhecemos pessoas que têm um salário baixo, que têm até dificuldades de sobrevivência, mas que se sentem motivadas em função de que têm no trabalho as suas necessidades sociais mais satisfeitas, que se sentem aceitas, reconhecidas e assim por diante. Então, quando nós formos pensar na aplicação prática na organização, é importante que se pense nesses fatores extrínsecos que nós podemos proporcionar e que podem contribuir muito para a motivação das pessoas, mas também para esses aspectos de nível superior e que se relacionam muito com o ambiente, com o clima e com a possibilidade de cada ser humano se desenvolver de forma bastante ampla no ambiente de trabalho. Como eu falei antes, existem várias outras perspectivas para estudos da motivação, como teoria de Herzberg, que aborda os fatores higiênicos, os fatores motivacionais. Hoje, a teoria da autodeterminação de Dancy Ryan, que é uma perspectiva mais moderna. E também a teoria da equidade de Griffith e Moorehead, que vocês podem verificar, né, por meio dos slides. Que vai se preocupar de modo especial com o fato de que o que move em grande parte as pessoas na organização é o fato delas identificarem que existem comportamentos justos em relação a ela e em relação aos demais. Ou seja, quando nós vamos trabalhar, em grande parte nós pensamos instrumentalmente na justiça, em termos de critérios, em termos de valores, em termos de regras, em termos de políticas, sanções, inclusive de gestão de pessoas. Então, a teoria da equidade, né, nos mostra que, em grande parte, cada um de nós, eu, vocês que estão aí me ouvindo, procuram o quê? Que exista uma equidade nas formas de tratamento, uma justiça no modo como nós somos tratados na organização. E que isso vai acontecer em grande parte na contraposição entre esses dois aspectos que vocês têm aí apresentados no livro de vocês, né? Quais são os meus resultados próprios? Qual é o meu desempenho? Como eu sou avaliada? E qual é o desempenho e quais são os resultados que os outros, os meus colegas, as minhas chefias apresentam? Né? Então, este também é um fator bastante importante de cada um de nós trazer como alerta para levar em consideração quando nós pensamos nas pessoas agindo. Né? Então, vocês têm, de certo modo, retomando, né, a questão inicial que nós colocamos, se é possível motivar externamente e de forma mais automática, né? Um estímulo, uma situação e uma resposta, e a pessoa então vai responder a partir de fatores extrínsecos com uma resposta melhor, com uma maior motivação. Vocês veem aí no slide, né? Então, já concluindo os nossos conteúdos sobre motivação, que em outras palavras, nós não fazemos coisas, nós não desenvolvemos bem o nosso trabalho se nós não estivermos adequadamente motivados. Ok? Além, né, do processo da motivação, como já falei antes, nós vamos abordar hoje os processos de aprendizagem. Os processos de aprendizagem, assim como os processos de motivação, são considerados processos básicos para a psicologia. O que que quer dizer isso? Que eles são base para aquilo que cada um de nós, como pessoa, como trabalhador, fazemos. Então, se é básico entender como ocorre a motivação para entender a probabilidade das pessoas se comportarem, também é extremamente fundamental do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de gestão, entender como as pessoas aprendem. E não só o processo de aprendizagem básico da psicologia, que se refere em primeiro plano sempre ao comportamento individual. Mas cada vez mais hoje, né, vocês já viram no livro de vocês, com certeza viram em várias outras disciplinas ou em leituras complementares, que aprendizagem organizacional é um aspecto fundamental para que uma organização possa inovar, possa ser competitiva, possa chegar a melhores resultados a partir da participação de cada um dos seus trabalhadores, então com as suas aprendizagens individuais, mas cada vez mais que essa aprendizagem individual seja transformada em aprendizagem nas organizações e que os gestores possam gerir o conhecimento que está disponível na organização. Bom, mas o que consiste aprender? Aprender, de modo geral, ele está relacionado à alteração de modo relativamente permanente de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Até algum tempo atrás, se pensava na aprendizagem muito mais relacionadas ao comportamento, mas nós precisamos também mudar, desaprender muitas vezes aos nossos pensamentos, né? O show, pensamentos ruins, negativos, né? E show dos outros também. E também os nossos sentimentos. Muitas vezes nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e dos nossos sentimentos de uma forma diferente nas organizações, pelos próprios desafios que muitas vezes nos são colocados. Então, o processo de aprender, ele implica, em grande parte, na aquisição do conhecimento, né? E hoje nós sabemos que, a partir do desenvolvimento das concepções e das práticas de competência, não basta somente conhecer teoricamente. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ser capazes de associar diferentes conhecimentos teóricos, mas também, por meio da ação, transformar esses conhecimentos em habilidade, em capacidade de colocar em prática aquilo que nós conhecemos, em desenvolver novas situações, ou seja, em agir da melhor forma. Mas nós também, não, como seres humanos complexos que somos, nós também não vamos agir simplesmente de uma forma mecânica. Nós precisamos pensar, nós precisamos refletir. E além de refletir com os processos de desenvolvimento da qualidade total, nós vimos que é muito importante, né, avaliar, reavaliar aquilo que nós fazemos para reiniciar sempre um processo que é um processo de desenvolver melhor as nossas aprendizagens, as nossas práticas e as nossas ações. Vocês têm aí, né, então, baseado em Kim, né, o material que eu e o professor Narbal desenvolvemos para procurar representar um pouco essa roda do aprendizado. Né, ou seja, que nós temos que considerar essas aprendizagens conceituais, os conhecimentos, mas nós também precisamos desenvolver aprendizagens operacionais. Nós precisamos refletir, nós precisamos desenvolver e formar novos conceitos. Claro, não é só um professor aqui na academia, na universidade, não são só vocês estudando que vão formar conceitos, mas nós formamos conceitos também a partir daquilo que nós lemos, a partir daquilo que nós contestamos, que nós desenvolvemos novas formas de pensar, de agregar os conhecimentos que nós temos na nossa experiência. E para bem desenvolver isso, então, não basta que eles sejam só teóricos. Vocês estão aqui procurando subsídios teóricos nesse curso, certo? Muito bom! Continuem, mas vocês também estão procurando relacionar com as situações práticas do dia a dia de vocês, que é essa aprendizagem operacional. E nós vamos, não como um cientista, mas como um prático, testar esses conhecimentos. Né? Olha, a professora Suzana Tolfo disse que a motivação ela está muito relacionada a fatores intrínsecos e que esses fatores intrínsecos eles são relacionados com fatores extrínsecos. Como que eu vou procurar colocar em prática esses conhecimentos? Como é que eu vou testar do ponto de vista prático-operacional isso? Como é que eu vou experimentar? Então, eu vou experimentar muitas vezes em piloto, em pequenas situações, mudar práticas, ações de gestão de pessoas, benefícios, relacionamentos entre equipes e assim por diante, para propiciar isso. Isso é uma aprendizagem de cada um de vocês, é uma aprendizagem que, em grande parte, vai se reverter para a organização à medida em que ela tem, então, um conjunto de aprendizagens, conhecimentos que são individuais e que ela tem um grande desafio hoje, que é o compartilhamento. É fundamental pensar que não basta que cada um de nós tenha o conhecimento individual, porque se vocês guardam na gaveta, ele dificilmente vai ter a função fundamental, que é parte do investimento nas organizações, de pensar, buscar o desenvolvimento de uma aprendizagem que seja amplamente compartilhada e desenvolvida em termos de organização. Então, se a aprendizagem acontece num primeiro nível individual, ela precisa ser compartilhada nos grupos e ela precisa ser compartilhada no conjunto das organizações. Como? Cada organização vai desenvolver as suas formas, desde aquelas situações no qual um trabalhador participa de um treinamento, participa de uma capacitação e ele vai compartilhar com os colegas do grupo, ou que a própria organização vai ter pequenos jornais informativos, intranet, que permita compartilhar essas informações, as formas mais amplas possíveis. É importante que cada um avalie na sua organização como que nós podemos, então, à medida em que houve aprendizagens, disseminar essas informações. Então, todos esses aspectos que eu estou falando agora estão muito relacionados a esse conceito que vocês têm aí, que a aprendizagem nas organizações implica no quê? Processo de aquisição e de transferência. Compartilhar implica em pensar necessariamente que a aprendizagem individual ou a aprendizagem grupal, ela precisa, além de ser adquirida, ela precisa ser transferida em termos de conhecimentos e de habilidades. Lembram? Conhecimentos teóricos e conhecimentos operacionais. À medida em que nós conseguimos desenvolver esses processos de transferência, avaliar como ele acontece, nós tendemos a ter, então, um ciclo que tende a ser muito mais amplo em termos de desenvolvimento da organização como um todo e, consequentemente, desenvolvimento dos grupos e dos próprios indivíduos. Uma perspectiva bastante clássica que se desenvolveu em termos de pensar esses processos de aquisição e o próprio processo de transferência nas organizações no que se refere à aprendizagem foi desenvolvida por Peter Senge. Peter Senge concebe a aprendizagem nas organizações com base em diferentes disciplinas. Então, uma das cinco disciplinas desenvolvidas por ele se refere ao domínio pessoal, ou seja, o que eu domino, o que eu tenho conhecimento, que eu tenho habilidade, quais são as minhas competências, para que eu possa contribuir para os objetivos da organização, eu preciso ter um bom autoconhecimento. As chefias, de modo especial, os administradores precisam ter um bom autoconhecimento, um bom autodomínio pessoal para poder gerir, para poder pensar em planejar, coordenar as atividades, para ter ações de comando à medida em que possa identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, e, consequentemente, o que eu preciso desenvolver mais em termos das minhas próprias aprendizagens. Então, esse é um aspecto básico, fundamental, que a psicologia vai valorizar de modo especial. Um outro aspecto muito importante é compreender os modelos mentais. Os modelos mentais estão diretamente relacionados aos nossos valores individuais, à nossa visão de mundo, e tem duas palavrinhas fundamentais, está relacionado às nossas ideias fortemente arraigadas. Em uma organização existem ideias fortemente arraigadas, por exemplo, na cultura da organização, nas regras, nas normas, mas cada um de nós também tem seus valores, aquilo que nós valorizamos como fundamental, como importante. E nós precisamos ver o quanto isso se aproxima ou muitas vezes se distancia daqueles valores, daquelas ideias que são professadas ou praticadas nessa organização. Se nós vamos trabalhar em uma organização que os modelos mentais, que os valores são muito diferentes das chefias, né, do que está estabelecido na cultura, é difícil, né, gente? Provavelmente vocês já se depararam com situações como essas. Então, a gente tem que pensar, né, o quanto nós conseguimos nos adaptar e trabalhar dessa forma, aprender sobre essas práticas, sobre esses modelos mentais e o quanto nós somos capazes de nos adaptar ou não a elas. Então, a aprendizagem depende muito daquilo que a organização valoriza como elementos fundamentais, né, por meio das suas crenças e dos seus valores. A visão compartilhada está bastante relacionada a isso que nós estamos vendo, certo? Se a aprendizagem ela não pode ser unicamente individual, o compartilhamento é algo que eu falei e repeti bastante para vocês, né? Pode até ter parecido redundante. Mas para que o processo seja organizacional, o compartilhamento é fundamental, né? É trazer a informação para o outro, compartilhar, dividir os problemas, as dificuldades, as soluções e assim por diante. E se ele não pode ser individual, a aprendizagem em equipe agora nos parece bastante óbvia, né? Embora pensar em aprendizagem organizacional esteja aí, digamos, como parte da agenda fundamental das organizações, quase há 20 anos, né? Mas ainda é algo em relação ao qual nós precisamos desenvolver bastante, né? Conseguir quebrar barreiras de modelos mentais, por exemplo, fortemente arraigados, que em gestão de pessoas valorizam somente o indivíduo. Ora, mas se nós queremos aprendizagem organizacional, nós precisamos pensar nos grupos, em como beneficiar grupos, em como reconhecer os melhores resultados dos próprios grupos e gerar, então, a partir dos diferentes grupos, esse conjunto, né, esse todo em termos da aprendizagem organizacional. E esse todo está diretamente relacionado àquela quinta disciplina que Senge nos traz, que é a ideia de um pensamento sistêmico, né? É olhar as partes, mas ver o todo da organização, o que precisa ser aprendido no todo, quais são os nossos gaps de aprendizagem, quais são os gaps de competência, ou seja, quais são as lacunas que nós precisamos desenvolver nos nossos trabalhadores, nas nossas equipes, para chegar aos melhores resultados. E precisamos, então, a partir dessas partes e do todo, né, seja pensando os vários subsistemas da organização, seja pensando as lacunas em termos de inovação, de produto, de serviços, nós temos que pensar quais são as relações existentes no contexto de trabalho. Vocês têm no livro de vocês, como parte desse processo, então, da aprendizagem, uma forma de pensar, né, por meio que pode ser representada por meio dessa figura de pessoas escalando essa grande montanha de gelo. E a partir dela, nós podemos fazer uma representação para pensar a importância e os grandes desafios que envolvem a aprendizagem organizacional. Em primeiro lugar, a aprendizagem individual, mas sempre, como eu estou aqui insistindo com vocês, a aprendizagem organizacional. Não vamos, né, assim como em outras práticas de gestão de pessoas, não vamos nos sentir frustrados se os resultados não forem imediatos, se não forem aqueles que nos levam rápido e prontamente ou da forma mais tranquila para o topo da nossa geleira, ou seja, para o topo dos nossos objetivos, para o topo das nossas ações. Vocês têm muito bem representado aí, né, que nós temos nas situações de trabalho individuais, como administradores, como psicólogos, como gestores, como portadores da cultura organizacional, aquilo que começa no onde nós estamos, qual é o real, qual é o nosso patamar nesse momento. E aquilo que nos move, aquilo que nos move a aprender mais, aquilo que nos move a ser melhores líderes, aquilo que nos move, que nós vamos ver lá no nosso último capítulo nessa disciplina, nos move a pensar numa qualidade de vida melhor, no bem-estar do trabalhador. Nós temos grandes desafios, eles são longos. Então, do real, nós temos que pensar qual é o nosso caminho a ser percorrido, como nós vamos percorrê-lo. Nós temos que nos preparar também para encontrar, em muitos momentos, conflitos, frustrações, necessidade de boas tomadas de decisões, mesmo que com uma racionalidade limitada, né, como vocês têm no livro de vocês. Mas nós temos que ter sempre em frente aquilo que é o nosso ideal. Ele nos move, ele nos faz aprender mais. Então, se nós temos hoje, em uma organização, pequenas atividades, né, que nós consideramos até limitadas de treinamento, vamos pensar como nós vamos poder desenvolver mais as pessoas, como que nós podemos desenvolver dentro ou fora da organização processos que levem as pessoas a se sentir mais estimuladas a ampliar a sua educação, a aprender com situações práticas, e é nessas aprendizagens com situações práticas dentro ou fora da organização, trazer conhecimentos, trazer habilidades, atitudes, ou seja, mobilizar as suas competências, as suas aprendizagens individuais, para que elas possam fazer então com que a organização siga sempre por um ideal do máximo de desenvolvimento das aprendizagens, do máximo de possibilidade de transferência dessas aprendizagens, para que os processos de desenvolvimento de trabalho, eles estejam sempre voltados para pensar quais são os produtos e serviços que hoje nos desafiam como organização, para que possamos desenvolver um trabalho com eficiência, com eficácia e com efetividade. Então, todos nós temos aí um grande desafio para trabalhar juntos e chegarmos às melhores concepções de como as pessoas podem contribuir de uma forma efetiva, desde que nós tenhamos também a capacidade de levantar, de identificar quais são as necessidades de aprendizagem, seja por levantamentos de necessidades de treinamento, seja a partir das pesquisas de clima, sejam das mais amplas formas que vocês venham a adotar para identificar o que é necessário em termos da aprendizagem para essa organização, o que que os nossos trabalhadores já têm em termos de aprendizagem e o que que nós precisamos então, né, olhando até para o fosso, para esse gap, para esse espaço aberto nessa geleira, o que que nós precisamos, o que que nós temos como desafio para contribuir como administradores para que a gestão da aprendizagem e dos conhecimentos que são gerados na organização possam ocorrer de uma forma mais sistêmica possível, tal qual pressupõe então Peter Senge na ideia de que é fundamental para a aprendizagem uma perspectiva sistêmica na qual as relações entre as partes e o todo, os diferentes subsistemas da organização possam interagir de forma constante e fazer com que a organização possa alcançar os seus objetivos, chegar à visão da melhor forma possível. Bom trabalho para todos nós em relação a esses grandes desafios.